Bem-vindos ao Fatal Error Nerd, podcast de nerdice mais eclético da podosfera. Eu sou o Álvaro, e hoje a gente vai começar a fazer uma homenagem bem clichê aos filmes de terror aí nesse mês de Halloween. Então, hoje a gente vai aproveitar um pouquinho e falar daqueles filmes que são basicamente o início do cinema de terror, né? Ali o início dos grandes clássicos que até hoje se copiam, que são os monstros da Universal, né? E hoje, pra me ajudar a falar um pouquinho com mais propriedade, a gente trouxe de volta a Deb lá do canal Mais Filmes.
Boa noite, obrigada novamente pelo convite. Eu tô super feliz porque eu amo Halloween, eu fico esperando o ano inteiro. Amo mais do que Natal, me desculpem, Páscoa, mas é a data que eu mais espero e que eu fico super empolgada, então tô super feliz com o convite.
E estamos importando mais uma vez o pessoal lá das terras inglesas do Jack Estripador, o Petros lá do cinema de podcast.
E aí, galera, só fazendo um adendo que todo mundo sempre fala, quando a gente for falar de Frankenstein, todo mundo sempre fala Frankenstein como se fosse um monstro. Erro crasso, entendeu? Claramente, eu não sei porque eles sempre disseram que tratam o bicho como o Frankenstein, quando na verdade ele é o monstro do Frankenstein.
É, né? Todo mundo erra um pouquinho ali.
As pessoas misturam criador com criatura, né?
Né? Mas então, logo depois da vinheta aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse mundo meio doido aí.
Está ouvindo Fatal Error Nerd.
Mas então, Petros, você que está aí estudando cinema, tudo, você pode trazer para a gente um resumo aí do que são os monstros da Universal, da onde que surgiu essa ideia deles começarem a fazer esse universo mais unificado ali dos monstros, né?
A Universal, pelo menos no começo, quando eles pensaram, que o fundador da Universal, propriamente dito, ele tinha morrido fazia pouco tempo. Aí o filho dele, depois de ele ter feito o Fantasma na Ópera e o Cocoon de Notre Dame, o fundador tinha morrido. Aí o filho pensou, tal, filmes de terror aparentemente estão fazendo um sucesso assim, eu quero tentar expandir o cinema da Universal pra ver o que é que eu posso fazer e outros filmes que eu posso criar. Aí eles tiveram a ideia de começar a fazer filme de monstro com um determinado grupo de atores que eles já conheciam e diretores também que eles já conheciam. Aí as pessoas falam que essa é a época de ouro dos monstros, que é justamente dos anos 20 até mais ou menos os anos 50, 60.
Mais ou menos, comecinho dos anos 60. Até o comecinho dos anos 60 ainda tem alguma coisinha, né?
Assim, qualidade...
Não. Qualidade não, porque teve muita coisa que...
Muito filme B, assim, trash, mas... Ao mesmo tempo, mesmo assim, um clássico. Mas... Tipo, eu acho engraçado que eles inicialmente, pelo menos a minha percepção, é que eles não necessariamente pensaram, tipo, ah, vamos fazer um universo unificado. Pelo menos como as pessoas conhecem agora, tipo, da Marvel ou da DC, esses universos assim. Mas depois de um tempo eles começaram a ver que, além de colocar os mesmos atores, as temáticas e gêneros dos filmes serem parecidos, eles viram que fazia muito dinheiro os filmes, era um sucesso estrondoso. Aí eles começaram a pensar em, tipo, ah, vamos sair misturando isso aqui, tudo que a gente tá fazendo, pra ver se dá pra juntar e fazer uma franquia disso. Porque cada filme, acabaram fazendo 5 filmes de cada um dos monstros. Aí começará.
Ah, é, 6 filmes. Acho que só O Homem Invisível tem quase 6 filmes, né? Só presta o primeiro.
Sem falar que lançaram um novo ano passado, né? Então até hoje estão lançando filmes do Homem Invisível.
E esse último Homem Invisível, ele tem mais um viés mais até... Mais feminista, mais uma parte. Você gostou desse filme?
Eu, particularmente, como mulher, gostei da nova pegada. Foi muito de relacionamento abusivo, né? Que é um assunto que a gente precisa muito falar no momento. Porque muitas mulheres, às vezes, estão num relacionamento abusivo e não percebem que estão. Então, tratou muito mais nessa viés feminista, nesse viés de relacionamento abusivo, do que do próprio Homem Invisível, como é esse clássico, né? Que fala realmente de um homem que fez um experimento e tudo mais e ficou invisível, né? Sim, então, esse eu não sei nem se pode considerar tanto das levas de filmes.
Ah, não, mas é, eu acho que eles estão fazendo... Se eles forem voltar com esses filmes de monstros, acho que eles vão fazer mais focados, tipo, em filmes solos, né? Acho que não vai virar esse universo unificado igual eles estavam pensando em fazer, não.
Também acho, até porque não deu certo, né? O da múmia do Tom Cruise, que eles começaram até o final já junto ao Mr. Hyde, mas não deu muito certo.
Até certo ponto, até o da DC, que eles começaram já querer fazer todo mundo aparecendo nos filmes. Tipo, você perde a cadência e o ritmo que é necessário pra justamente você ter aquela sensação de, ah, cada pecinha tá sendo trabalhada pra chegar a um clima se todo mundo trabalhar junto.
É, quando você já coloca todo mundo junto, já não tem muito... não tem muita graça. Mas então, vamos dizer ali que começou com o Corcunda de Notre Dame e o Fantasma da Ópera ali em 23 e 25, mas o grande sucesso ali que começou mesmo foi em 31 com o Drácula, né? Que foi o Drácula do Bela Lugosi, que é... Esse é o... Acho que a principal imagem do Drácula, tirando a do Christopher Lee, é do Bela Lugosi, né?
Com certeza. Clássico, né, gente? Quando a gente pensa em Drácula, muita gente da geração dos anos 90 lembra do Bram Stoker. Mas muita gente se esquece, porque Bela Lugosi, muito mais icônico, foi o primeiro, né? Então vale muito a pena mencionar mesmo aqui no podcast. Gente, vocês só ficam aí ligando nos anos 90, vocês têm que conferir esse de 31.
Não, e até mais antigo, se você for procurar, pega o Nosferatu também, que é muito bom.
Uhum. Super incrível, expressionismo alemão, né?
Sim.
É, tipo, só você ver o jeito como todo mundo imagina o Drácula de uma determinada maneira, e até certo ponto, até com o próprio sotaque que o Bela Lugosi tinha de húngaro, todo mundo só imagina aquele cara de capa preta, cabelo com brilhantina pra trás, é tipo, figura quintessencial de como o Drácula deveria ser.
É que também esse universo dos monstros da Universal também, eles foram extremamente parodiados depois, né? Nos anos seguintes, nos anos 90 principalmente, 80 e 90, eles foram... Aquele filme com o Leslie Nielsen, que é o Drácula Morto Mais Feliz, é incrível, até hoje a gente dá risada com aquilo, que é muito legal também. Mas é uma paródia do filme de 31 também, né?
É verdade. E tem uma menção que eu queria falar, uma menção honrosa, falando do Bela Lugosi. Tem um filme do Tim Burton, eu sou apaixonada no Tim Burton, é um dos meus diretores favoritos, que é o Ed Wood, né, de 94, ele faz uma homenagem muito bonita ao Bela Lugosi. Então, fala do Nosferatu, fala do Drácula. Vale muito a pena ver Ed Wood, quem não conferiu.
Ed Wood era um cineasta de filme B que acabou se tornando mais famoso.
Isso, tipo The Room, né?
E seguindo, então, logo nós temos o Monstro de Frankenstein, de 31 também, com o clássico Boris Karloff naquela imagem dele.
Então, a gente tava falando sobre criador e criatura, mas ele não tem um nome, né?
É a criatura, né? É criatura.
Monstro.
É monstro ou criatura.
Nos próprios créditos do filme, eles colocam, na primeira parte do crédito, como The Monster, só o monstro, e depois não tem o nome de quem faz, quem é o ator que faz, e no final, pelo menos assim, na versão que passou nos cinemas, aí no último crédito eles falam, tipo, ah, colocam um monstro de novo e aparece o nome de Karloff. Só pra, tipo, você realmente não saber quem era aquela pessoa, e o ator poder se perder, justamente, na figura do monstro.
Ah, é, aqui tá falando, eu achei aqui num site, é Boris Karloff mesmo, né, o nome dele, do monstro.
Não, Boris Karloff é o nome do ator.
Ah, tá, misturei aqui. É verdade. É criatura, tá escrito, só criatura, né?
Boris Karloff também, ele foi muito conhecido na carreira dele por filmes de terror, né, em sua essência ali. Praticamente, ele e o Bela Lugosi praticamente só fizeram filmes de terror na época, né? E ele também, o Boris Karloff acho que participou de mais umas duas ou três continuações, até acho que, se eu não me engano, O Filho de Frankenstein, que também não é lá aquelas coisas, mas ainda é legalzinho.
Uma das coisas que é razoavelmente notável é que, tipo, esses monstros, eles são tão icônicos no sentido de apresentação que, até certo ponto, tipo, para o grande público, era a primeira vez que alguém via aquele tipo de monstro.
Uhum.
E o Frankenstein, principalmente, todo mundo imagina aquela imagem, até que a Universal tem os direitos de imagem daquele tipo de Frankenstein. Então, se qualquer pessoa tentar usar um Frankenstein vestido com aquela roupa e com aquela maquiagem, a Universal pode processar a pessoa, que é, tipo, curioso, assim. Mas, tipo, o filme, mesmo sendo em preto e branco, o ator, a maquiagem era meio esverdeada, E, tipo, as pessoas ainda imaginam até hoje o Frankenstein verde só porque o ator usava uma maquiagem verde na produção, mesmo o filme sendo em preto e branco. Tipo, loucura, assim, não?
É, o que eu tenho pra acrescentar é só que é tão icônico mesmo que atravessa gerações, né?
Sim.
Não tem nem o que dizer, é muito icônico, assim como a múmia.
É, só fazer uma menção honrosa também, que no A Noiva de Frankenstein, uma homenagem, na realidade, à mulher do... quem faz a noiva, né? É, ela chama Mary Shelley, né? Que é uma homenagem à criadora, né? Do Frankenstein, a Frankenstein de Mary Shelley. Então, e seguindo, a gente tem A Múmia, que é de 32, que também é com o Boris Karloff. Esse eu já confesso que eu não assisti. Então...
eu também não. Só uns trechinhos, mas ele inteiro eu não assisti.
Eu acho curioso A Múmia ser... basicamente, ela é um método de você enterrar alguém, né? Tipo, na cultura antiga, a mumificação. Só que aí as pessoas pegaram assim e viram... ah, nossa, olha só como os caras enterram as pessoas naquela época, que coisa bizarra. Vamos fazer um filme de terror sobre isso. Eu, tipo, imagina alguém chegar aqui e num cemitério começar a filmar os mortos e fazer um filme de terror com isso, assim, é muito louco.
Jorge Romero mandou um abraço.
É, tipo, até certo ponto fica meio datado e ligeiramente preconceituoso, assim.
Sim,
tipo,
sim.
Até que essa nova múmia que eles fizeram, é tipo, nem é múmia direito, é só... ah, a múmia fica na mulher, mas na verdade ela é uma deusa que não sei o que, destrói o mundo.
É, se for pra ver refilmagem, eu acho melhor aquela dos anos 90 mesmo, que é com o Brendan Fraser lá, que é pelo menos ainda é mais fiel ao lance do Egito, de ser a maldição da múmia, né, de ter... da múmia e do amor dela que tinha, que era a... como é que era o nome da... Anaxunamun, né, que era o...
é... nossa, faz muito tempo que eu não vi esse filme.
Não, isso mesmo é ele... isso que ele... ela não se vendia, aquela trilogia, não se vendia como terror, né? Sim, como aventura. E ainda assim, eu acho ela melhor do que essa do Tom Cruise, que se vendeu como terror. E eu não achei nada de terror.
Não, mas realmente não tem nada de terror naquele filme, né?
Não tem nada naquele filme.
Bem fracas as atuações também.
É.
Nem as corridinhas do Tom Cruise salvaram.
Tipo, quando... assim, o Tom Cruise, ele não é necessariamente um ator ruim. Ele até, tipo, ele tem um certo limite. Ele não conseguia fazer todos os tipos de papéis, mas geralmente ele escolhe os roteiros muito bem pra fazer um tipo de filme que ele consegue atuar bem. Só que aquele filme da múmia, até, tipo, você vê que todo troncho, assim, ele não combina com o filme.
É, nesse caso ele não escolheu muito bem não, porque os papéis dele são todos muito parecidos, né, todos de muita ação, aquele tipo que herói, e nem não encaixou muito bem não.
É, o Tom Cruise, ele já, acho que ele teve muito potencial, principalmente nos anos 90, quando ele fez até o Nascido em 4 de Julho dele, é um filme muito legal, mas acho que depois ele acabou encontrando a fórmula dele de atuação, né, aí ele encontrou a fórmula de fazer dinheiro também, e tá aí até hoje fazendo a mesma coisa, né, ele tá fazendo, ou é o Ethan Hunt ou o
Jack Reacher.
É, o Jack Reacher até hoje, que é a mesma coisa.
É que, tipo, tem um dos filmes deles que é um dos meus até filmes preferidos, assim, de todos os tempos, que é De Olhos Bem Fechados, que é com ele, assim, acho que é de 99 o filme. Mas, tipo, Tom Cruise, ele sempre fazia papéis daquele jeito, mais ou menos, entre os filmes de ação, só que atualmente ele meio que parou, assim. Tipo, de vez em quando ele faz uns filmes de ação que são um pouquinho mais diferentes do que filme genérico de ação. Mas ainda assim, é meio esquisito analisar a carreira dele, assim.
Mas De Olhos Bem Fechados, só acrescentando, não tem como ser ruim, porque é do Kubrick, né? Mesmo com o Tom Cruise, não tinha como.
Então, e seguindo, então, nós temos o clássico Homem Invisível também, que é de 33, que tem os atos, que como os astros ali, é Claude Rains e a Gloria Stewart, né? E esse é um filme bem, bem, bem clichêzão do o cientista maluco que descobre a fórmula da invisibilidade e quer fazer de tudo pra voltar ao normal, né?
É, uma das coisas que eu queria ter conseguido ler era justamente o livro do Homem Invisível, assim, que é um livro que eu sempre quis ler, mas nunca tive o tempo pra fazer isso. Eu até queria ver o quão diferente é do filme, que me dizem que é, tipo, meio que parecido, mas meio que diferente, assim.
É, de adaptações, assim, eu só acabei lendo aquele quadrinho, Ninguém, que é do Jeff Lemire. É muito bom, cara. É uma história bem mais focada nos... digamos, os dias de hoje, assim, ele se passa numa vila onde não tem nada que exemplifique que são os dias atuais. Mas é um filme, um quadrinho muito legal, cara. Indico pra vocês dois lerem. Não tem nada muito de terror, é uma historinha bem simples mesmo. Mas é legal. Legal, sim. É bem apegado do H.G. Wells, né? O mesmo personagem ainda é o Griffin, que tá ali também. É bem, bem legal.
Até diria que Homem Invisível... Assim, eu consigo ver sendo um filme de terror. Até porque, né, o filme recente que fizeram. Mas eu sempre achei curioso ser um filme de terror. É tão... Você imagina tantos outras coisas que poderiam acontecer. Tipo, toda vez que eu imagino alguém sendo invisível, eu sempre imagino que essa pessoa vai ser um filho da puta horrível, assim.
É, aí se você pegar aquele filme do... Eu não lembro do ano que é, mas aquele do Kevin Bacon, que ele ele virou um filho da puta.
Ali. É, o Homem Sem Sombra, né?
Isso, Homem Sem Sombra. Eu tinha esquecido o nome do filme.
Aquele lá é o que mais me deu medo até hoje.
É que ele dá mais medo por conta da transformação deles, né? Que é um negócio bem... Você percebe ali que é um negócio bem dolorido e tal, tal. Mas, né? Por fim, é o Kevin Bacon.
É o Kevin Bacon.
Vamos lá. E você já tinha comentado um pouco do filme do Homem Invisível mais novo. E você, tipo, tem mais algum comentário sobre ele e tal?
Era isso. Mesmo, medo ele não dá nem um pouco. Claramente dá pra ver que esse homem invisível não tá nem um pouco querendo achar a fórmula também, né? De voltar, e parece que ele já tem tudo muito bem controlado, então ele é muito mais uma metáfora mesmo pra relacionamento abusivo. Sim. E daquilo, a mulher tá louca, não tá, quando ela sai de um relacionamento abusivo, o problema tá na mulher... É, ou realmente o homem era abusivo, ela que é louca, é aquela história, a sociedade põe sempre a mulher quando sai de um relacionamento assim como sendo a louca, paranoica, e aí, realmente tinha um homem invisível, ou ela que tava bem louca, é isso, eu acho que já é uma nova leva, né, de filmes que tá muito mais pro social do que pro terror.
É, mas eu acho interessante que aí vira mais um terror psicológico e não
isso.
Um terror mais gore, né, que a gente...
Uhum.
Porque realmente você fica... Desculpa te cortar, cara. Só... Porque realmente você fica assim, de um... Você não sabe se o cara existe realmente ou você só tá na cabeça dela aquilo. Isso entra numa dualidade tão, tão legal ali que é bem interessante o filme.
Ele justamente faz esse tipo de coisa de você sempre tá pensando e você meio que entra na cabeça da personagem justamente por isso. Toda hora ele sempre vai ter um plano bem aberto onde metade da tela vai estar em desuso, tipo, claramente era num filme normal, estaria focado em alguma coisa pra você ver, digamos, a atriz estaria no centro da tela, alguma coisa assim, mas não, ele abre, aí a atriz tá em um lado, do outro não acontece nada por 15 segundos, mas justamente pelo filme ser de alguém invisível, você tem essa tensão de tipo, ah, claramente a câmera tá dizendo que ele tá ali, mas por ele estar invisível não consigo ver nada.
Ah, e você fica o filme inteiro esperando que aconteça alguma coisa em volta, né? Você fica prestando atenção em tudo que tá em volta. Não...
Assim como a própria personagem do filme também tá passando por isso, assim. É tipo, toda hora tá só desesperada porque essa coisa não abandona a memória dela. Tá sempre no subconsciente da cabeça dela.
É, logo a gente já entra, então, nos filmes de lobisomem aí, que é o primeiro, que é o Lobisomem de Londres, né, que é de 35, e depois o Lobisomem, que é de 41, né, que é esse que acho que tem a imagem mais clássica do lobisomem, é esse de 41, que até tem aquele remake do Benicio Del Toro, eu não lembro de que ano que é, acho que é dos 2000 e pouco. E vocês gostaram desse filme, desse antigo e tal? Tanto esses dois mais antigos e desse mais novo, né? Que é mais um remake.
Pô, tipo, eu acho ele bom no sentido que você tem uma ideia mais ou menos de como o personagem se sente, essas coisas. Eu não consigo não olhar pra cara dele e ver tipo um cachorro, mas... Que agora, infelizmente, não. Com medo. E outra coisa que eu sempre achei muito louca é que, já que terror agora é considerado uma coisa tão diferente de... terror naquela época, que na maioria desses filmes, principalmente no primeiro Frankenstein, eles sempre avisavam pra todo mundo que comprava o ticket que esse filme é altamente perturbador, e que você ao vê-lo, você vai ficar chocado. E muitas pessoas ficavam, assim, foi uma luta danada pra altas cenas do Frankenstein ficarem dentro do filme, tipo a cena que ele joga a menina no... Mesmo que por acidente ele joga a menina no lago e ela, acho que ela acaba se afogando. E, tipo, pras pessoas isso era, você não pode botar isso em filme. assim.
Era uma... Digamos que era uma época muito mais inocente, né? O povo se impressionava
chocava
muito
com
menos,
pouca
né?
coisa, né?
Sim, se chocava com... Porra, o Drácula mesmo, se você assistir, tipo, o Drácula não tem nada demais, sabe? E é um filme que dá um... O pessoal morria de medo daquilo. É. Que tem uma diferencinha ali, né? Que é o Lobisomem de Londres, esse... É, ele é um. Se você, esse sim parece um cachorro. Não sei se vocês se você chegaram a ver, mas em comparação com esse de 40, ele é bem, bem mais simples, assim, sabe? Acho que eles abrangeram mais a mitologia, e já no de 41, que você já tem todo. Que o pentagrama é o símbolo do lobisomem, né? Que, tipo, tem aquele lance... Aí que eles colocaram que o lobisomem se pega pela mordida, que acaba transformando o outro e tal. Eles vão colocando a mitologia vai se criando daí, né?
Sim, e até a jogada de gênio eles terem feito isso, porque é tipo, vamos fazer filme de terror. O que é que a gente pode usar que as pessoas vão mais ou menos saber como é? Então a gente vai precisar desenvolver tempo de tela pra sair explicando pras pessoas as coisas. Vamos pegar esses monstros aqui que até certo ponto estão no domínio popular. Uhum. Digamos, Drácula. Não é que Drácula tem uma obra que você tem que dar dinheiro quando você usa o Drácula. Assim, se você for usar um Drácula específico, tipo de Bram Stoker, aí você tem que pagar pra usar, mas...
O Drácula de Bram Stoker já não caiu em uso popular.
Não, deve ter caído agora, tô pensando, mas... Tipo, eles pegaram basicamente coisa que tava no domínio popular... E focaram de uma maneira que... ok, a gente fez uma coisa nossa, uhum. Assim. É tipo, eles não precisaram pensar necessariamente na ideia desde o início, assim.
É igual que eu comentei do Nosferatu também. Se você pegar o Nosferatu e o Drácula, a história é basicamente a mesma. Tanto o Drácula de Bram Stoker também, porque eles são todos inspirados na mesma história, né?
Até causa um problema no futuro, que é... Se você ficar revendo esses personagens da mesma maneira como eles estão revendo, o que é que você vai explorar de novo? Tipo, o lobisomem, o problema dele é tipo a humanidade entre sair matando pessoas brutalmente, porque ele não consegue se controlar, e ele ser uma pessoa normal. Aí todos os filmes é sempre essa mesma tecla. Aí também pra mim, isso provavelmente é o que faz o filme não alcançar tantas pessoas assim.
Eu concordo sim. Teriam que criar, acho que eles estão se focando muito nas coisas que já criaram, e eles que, tipo, pararam de criar. Acho que teve o que, nos anos 80, que teve ainda o Lobisomem Americano em Londres, né? Que esse é um clássico também, até hoje. Que mais?
Assim, o que eu acho que foi que o filme realmente adicionou, não, infelizmente não os primeiros clássicos, apesar que eu acho que eles já deviam ter criado alguma coisa assim antes, mas que o cara que fez os efeitos especiais pra esse do Max Landis, que é o Lobisomem Americano em Londres, né?
Uhum.
Tipo, o cara que fez a maquiagem daquele filme, que é maravilhosa, ele ganhou um Oscar pela maquiagem, aí depois... Não sei quanto tempo depois, quando foi fazer o de Benício Del Toro, chamaram ele de novo. Aí ele ganhou de novo o Oscar, pelo mesmo filme, quase. Isso é muito louco.
Acho que aquele do Benício Del Toro ainda é mais uma refilmagem do lobisomem mais clássico, né? Que esse já é... O do Lobisomem Americano em Londres já é mais... Meio que já um reboot da franquia, né? Já é bem diferente já um pouco. Seguindo então, a gente tem o quê? O Fantasma da Ópera, que acabou voltando depois, né? Foi o primeiro em 1925 e depois tivemos um em 43, né?
E depois vários outros com... quantos atores deu... Aquele Russell Crowe cantando como Fantasma da Ópera é do...
Não, não é o Russell Crowe, não. É o outro, é o Gerard Butler.
Porra, é mesmo, velho. É porque eu sempre acho que é ele, porque ele tá no Os Miseráveis.
É porque os dois se parecem um pouco, assim. Não, principalmente porque os dois estão gordos pra caramba.
Coitados.
Tem até um filme, né, que ele fez novo, que é ele um cara maluco dirigindo atrás de uma mulher de carro, que ele tá muito louco no filme.
A gente até esqueceu de falar, na realidade, do Frankenstein, que tem aquele... Teve muitas refilmagens também, inclusive tem aquela... Com aquele ator que fez o Harvey Dent no Batman. Eu esqueci qual é o nome do filme.
O Frankenstein, eu acho. Aquilo é Trash.
É terrível, eu comecei a assistir, eu parei de assistir, eu não consegui.
É, não, aquele filme ali. É tipo, o pior é que eu acho que... Eu não me lembro se agora eles ainda vão fazer, né? Que eles estão reanunciando essa, o reboot desse universo dos monstros. Mas eles estavam pra fazer o filme da a noiva do Frankenstein antes de fazer o filme canônico do Frankenstein. Eu acho, tipo, é de uma loucura,
assim. É, eu acho que eles... É, ali, provavelmente, eles queriam inverter os papéis, né? Eles iam criar primeiro a noiva, que seria... ela seria a Frankenstein, né? E ele seria o noivo da Frankenstein, né? Iria inverter as coisas.
Diga aí, eles fazendo o filme Frankenstein, aí, na verdade, é a mulher do Frankenstein, aí, no segundo, eles fazem o marido da Frankenstein.
É.
A cabeça da galera explodir, pô.
Aí tem, depois tem um filho do Frankenstein, tem, aí a gente chama
Fácula. Aí.
Não, que aí depois de um tempo, principalmente na década de 30, na década de 40, eles perderam a mão e virou comédia o negócio. Mas não, mas perdeu literalmente a mão, porque tem um filme que é a mão da múmia.
Meu Deus do céu.
Não, tem uma dupla de comédia, peraí que eu esqueci o nome deles.
É, Abbott e Costello.
Isso. Também tem, acho que tem uns 3 ou 4 filmes que são com eles, né, também.
Eles é uma...
Ah, cara, é bem... Cheguei a ver algumas coisinhas, procurei umas coisas no YouTube pra ver, também é bem sem graça, é tipo um negócio bem gordo e magro, né? É um humor de... É umas coisas que não combinam, sabe? Que são 2 universos ali que não tem nada a ver um com o outro, né?
Um negócio que eu lembrei agora, que tá falando da diferença do coitado dos lobisomens, que são sempre jogados de lado, assim. Eu acho que, até certo ponto, apesar que eu não acho Bela Lugosi sexy, né, mas ele era, tipo...
Era o olhar, né? O olhar do Bela Lugosi era sexy, o resto não.
O Frankenstein sempre teve aquela sensualidade toda em volta dele, como ele ia em cima da pessoa, ele mordia o pescoço, todo aquele negócio romântico. Quando...
Frankenstein não, foi o...
Não, é o Drácula, é o maluco. Mas aí você vai ver, tipo, o lobisomem, é, ó, o cara vai lá, morde, arranca as tripas de todo mundo. É, acho que não... isso ajuda ele.
Não é sexy, né?
Não é sexy.
já também com o contraponto do próprio Fantasma da Ópera, que já é completamente sexy o negócio, que já é bem envolvente e tal. É, não se você tirar a máscara, mas tudo bem.
Tirando a máscara e a mulher quer correr 3 dias e 3 noites.
O pior é que acho que de todos esses monstros, o que eu mais gosto, assim, acho que é o Fantasma. Assim, eu não considero ele um monstro, porque é meio esquisito botar um Fantasma da Ópera. Assim, eu entendo que ele é um monstro no sentido do que ele faz pras pessoas.
É que ele não é nenhum fantasma, na realidade, né? Mas
ele tá na casa dos monstros, né? No pacote dos monstros.
No pacote ali.
Só que pra mim ele é o mais interessante, assim. Ele é sempre o... Eu adoro ver, tipo, as diferentes peças e filmes. Apesar que aquele filme, geralmente, eu não gosto tanto, mas... Eu sempre gostei muito do Fantasma da Ópera, assim.
Mas vocês não pensam, assim, que tá faltando um pouco de criatividade? Porque, assim, as pessoas estão fazendo muito remake, muito reboot, mas tá faltando criar novos monstros, vocês não acham, não? Até hoje só ficam bebendo da mesma fonte.
Sim.
É, realmente, porque... Sabe que hoje eles poderiam... Eu não sei se... É porque... Vamos sair um pouco desses monstros da Universal, que poderia se tornar uma coisa mais... Que daria mais medo, na realidade, se eles focassem um pouco naqueles filmes nas histórias do Lovecraft, né? Que isso já é um terror bem mais psicológico, já é algo... Até eu não cheguei a assistir ainda, mas tem uma série nova aí do Lovecraft Country, né? Alguma que tá passando na HBO. Estão falando muito bem da série. E é um terror muito psicológico, as coisas do Cthulhu, as coisas que ele cria, né?
Eu acho que é meio complicado... Porque, assim, Lovecraft começou a ganhar uma notoriedade nos últimos anos, assim, de muita gente começar, tipo, ler as coisas dele, meio que adorar as ideias que ele faz. Mas eu acho que, ainda assim, pra você fazer um filme pra um grande público, eu acho que é meio complicado com a temática que ele quer apresentar. Porque é justamente o medo do desconhecido, né, é o jargão dele. Mas imagina você tentar fazer um filme desse... Os caras estão fazendo um filme tipo A Múmia com o Tom Cruise. que é basicamente xingando você de idiota a cada 5 segundos, porque todo mundo tá falando o que eles desejam, o que eles querem a cada 3 segundos de diálogo. Aí você fazer um filme, botar tipo um filme com Lovecraft, tem que ser justamente algo bem pensado, sutil, que vai construindo e que não tem um monstro pulando na sua cara a cada 5 segundos. Aí, tipo, eu acho meio complicado fazer de pra um grande público, assim.
É, mas é que, assim, uma coisa que já a gente até evoluindo um pouco, que os filmes nos anos 90 e anos 2000 ali principalmente, esses filmes de monstro, até voltar um pouco nos anos 80, 90 e 2000, viraram os filmes de slasher, né? Que acabou, virou ali, o Jason, o Freddy, o Mike Myers, acabou se tornando, o Chuck, acabou voltando, se transformaram em outras coisas, né? Se perdeu um pouco a essência do monstro, né?
Só fazendo a conexão aqui, que até o Chuck tem a noiva do Chuck.
É verdade.
O filho também, depois. Toda uma família feliz ali. Calma, eu acho que o Chuck é um dos que eles estão. Eles fizeram um remake, acho que 1, 2 anos atrás.
Foi ruim.
Eu não vi, porque eu nunca fui muito fã do Chuck, mas justamente eles tentaram, pelas reviews que eu vi. Eles tentaram mudar um pouquinho pra ser como se fosse um brinquedo inteligente, alguma coisa assim.
Uhum.
Tipo, não tipo um Alexa, mas tipo um Alexa. Que eu acho uma vertente interessante de fazer, mas é o Chuck, então...
Eles têm... eu parei um pouco de assistir filmes de terror mais novo. A gente até tá fugindo um pouco dos filmes de monstro, né? Porque, na realidade, os filmes de terror hoje em dia, tirando esses filmes do Ari Aster, como é que é o nome mesmo? Ari Aster, né? Que tá se tornando um pouco mais relevante. Os filmes de terror só viraram jumpscare e música alta só, sabe? Isso perdeu, né? Perdeu aquela tensão que se tinha, né? Perdeu aquele negócio de você ficar na ponta da cadeira o tempo inteiro com medo de assistir alguma coisa. Perdeu-se, né? Acho que o que a gente teve alguma coisa, na minha opinião, é claro, a gente teve alguma coisa com de monstros voltando, então, com o Predador, com o Alien, até com aquele. Qual que é aquele filme do James Cameron que é.
Oh! Eu já ia dizer Avatar.
Não, tem um bem antigo, cara, que é um filme mais. Não é do James Cameron, mas. Tudo, eu vou lembrar, depois eu comento.
Eu acho que. Eu diria mais ou menos a mesma coisa. Uns 5, 6 anos atrás, mas a pegada que eu tô vendo é que eu acho que os filmes, principalmente de terror, assim, eles estão mudando um pouquinho, porque você vê uma pessoa tipo Ari Aster fazendo sucesso com os filmes, não necessariamente cabeça, mas lentos, né, uhum. Constroem tipo, uma atmosfera, e são filmes relativamente baratos fazer, e geralmente eles estão dando muito dinheiro, até aquele, eu sempre esqueço o nome em português, que é It Follows, que é uma doença sexualmente transmitível que vai passando de pessoa em pessoa
eu sei qual filme que é. Esse filme tem um nome muito idiota no Brasil, virou algo muito, tipo, muito genérico também.
Alguma coisa do sangue, eu acho, não.
Tudo bem. Quem lembrar aí, deixa nos comentários, é que eu não vou procurar agora, não.
Eu acho que esses filmes estão começando a, tipo, moldar como o terror vai ser daqui a alguns anos, assim. Porque imagina, há quanto tempo atrás você veria pessoas indo querer lotar um cinema pra ver um filme tipo Corra?
Uhum.
Ou um filme tipo...
O Nós, né, também.
O Nós e o Corra, que é tipo, de um diretor que realmente nunca tinha feito nada de terror antes.
Uhum.
E que... É uma temática social, tipo, fortíssima, assim, que você claramente, quando tá vendo o filme, você sabe que é. E, tipo, acho que, sei lá, uns anos atrás isso não iria acontecer, mas agora, tipo, meio que tá lotando cinemas e as pessoas estão discutindo. Aí eu acho que, de agora, assim, pelo menos até o próximo ciclo idiota que vai ter, eu acho que a gente vai estar numa época muito boa pra filme de terror, assim.
Então, mas é o que você falou, agora, tipo, tá uns 4, 5 anos que começou a fazer, né, começou a ter uma diferença aí, porque o quê? O ano passado, ano retrasado aí, ainda tinha aquele, a freira, a noiva, sei lá, tipo, a maldição de Winchester, que é só, eu acho a premissa dos filmes muito interessante, mas os filmes são mal executados, sabe, eles têm, é só música alta e jumpscare, só isso, né.
Até o James Wan, que a galera sempre fala, tipo, tipo, muito bem como cineasta de terror. Assim, eu nunca vi aqueles Conjuring, que eu não me lembro como é em português o título, mas, tipo, sei lá, toda vez que eu vejo o tipo de terror que ele faz, é meio que justamente esse, assim, é sempre muito óbvio quando vai ter o susto e tal. Eu nunca... Porque essa a câmera está indo faz 15 segundos nesse corredor escuro. Será que 1, 2, 3 é um susto? Oh, não. Pô, sei lá.
Esse tipo de coisa que me fez, assim, eu fui parando de assistir os filmes de terror mais novos, porque, assim, não chamava atenção mais, né? Não, era praticamente, você viu um filme, você viu todos, né? Agora é que tá começando a mudar um pouquinho.
Concordo, o Jordan Peele tá fazendo um trabalho lindo, né? Que tá mudando isso novamente, um terror inteligente.
É que eu acho que o terror, ele tem um... Todo mundo gosta de sentir um pouquinho de medo, né? Porque o povo vai atrás pra assistir isso. Acho interessante quando você coloca, igual o Jordan Peele, pelo menos ele tá fazendo, de colocar junto com questões sociais, né? Questões que fazem o povo pensar um pouco. Uhum. E trazer esses medos à tona também, porque, poxa, ele traz cada... Tem cada coisa ali que é... Outros cineastas não teriam coragem de contar o que ele conta ali, né?
Tipo, imagina... Eu me lembro que o... Tudo bem que do meio... pro final, eu comecei a não gostar tanto de Nós, porque eu acho que sei lá, o filme ficou muito louco, assim. Mas... Uhum. Os primeiros 45 minutos eu acho maravilhoso, assim. Tipo, só o jeito que a família anda atrás das pessoas e vai me fazendo os mesmos movimentos, mas, tipo, bem de maneira desumana. É até muito mais próximo de um filme de monstro clássico do que qualquer outra coisa de terror que a galera tá fazendo, né... Por agora. E se você for ver entrevistas com o Jordan Peele, justamente todas as inspirações que ele fala é tipo filme de terror dos anos 30, série dos Estados Unidos dos anos 50, tudo mais ou menos basicamente do século passado, assim.
Acho que uma coisa que o povo tem que aprender com, principalmente na parte de terror, aprende com o Spielberg do Tubarão. Mostre o monstro só quando é essencial. Tipo, guarde o máximo possível, que isso, né, dá um... Você vai ficar querendo assistir o filme inteiro pra saber quem é, né? E aí o povo, tipo, a primeira cena que aparece o monstro, que já tá lá, você já viu tudo.
Já acabou a expectativa.
É, né? Tem aquele filme Um Lugar Silencioso. Como um filme, assim, ele até é legalzinho, apesar que eu não acho ele necessariamente super assustador, mas... Nos primeiros 15 minutos do filme, quando uma coisa meio que horrível acontece, é tipo, o monstro aparece no meio do dia, assim, na frente da câmera, nos primeiros 15 minutos do filme, você fica, cadê esse caralho? Vou jogar aqui o monstro matando todo mundo no começo do filme.
Perde a graça, né? Perde o elemento surpresa de você querer assistir mais. É que hoje em dia também os filmes, acho que eles se tornaram muito previsíveis, né? Eu não sei se é pela bagagem, assim, que a gente acaba tendo de cinema, a gente acaba, às vezes, já... Você tem, parece que você vai indo com uma prancheta, vai, check, aconteceu isso, tipo, tem assim sempre mesmo. Que ter isso.
É provavelmente porque, pô, cinema é uma linguagem, aí toda vez que você vai fazer um filme pra poder estabelecer determinadas coisas, a maneira mais eficiente por ter tanto tempo de pessoas fazendo filmes, tem as coisas que já são manjadas. Aí quando você faz um filme de terror, principalmente, que você sabe que o filme é de terror, você tem aquela ânsia de tipo, então ele vai tentar me assustar. Ou seja, se ele estiver fazendo isso aqui é porque ele tá querendo me assustar. Só que, tipo, justamente tem tantas maneiras diferentes que você pode tentar assustar alguém. Só que esses filmes geralmente de maior escala, não é que o cara tá ali quebrando a cabeça pra fazer. Ele tá com, tipo, três produtores dizendo, a gente tem que mostrar um monstro matando gente, porque isso vai vender ingresso, entendeu? Aí isso meio complica.
E de vez em quando surge um parasita da vida aí, que é um, né? É um ponto fora da curva. Não é de monstro, não tem nada, mas é um filme de terror, basicamente. Né?
Mas quem disse que o ser humano não é um monstro? Tudo depende do ponto de vista, né? E do ser humano.
Não. Sim. Depende do ponto de vista. Tem ser humano que é mais monstro do que muito do que os outros dos filmes.
Até dizer, tem uma sequência em Parasita que não necessariamente dá spoiler nem nada, mas tem um personagem que ele tá correndo no corredor de outro cara maluco. E aquela corridinha que ele faz, eu fiquei assustado. E depois a cena termina com uma ação bem rápida e horrorosa, tipo, brutal, sim, assim. E você fica, meu Deus do céu. Eu perdi um marca-passo naquela cena.
A gente fez um episódio sobre Parasita, a gente falou bastante sobre o filme, então pode falar spoiler, não tem problema não, mas é que...
Mas é isso, assim, porque depende da perspectiva, né? Quem diz que o ser humano não é um monstro. Por isso que tem um filme que eu não sei se vocês iam falar ainda, que tava na pauta, mas fala muito sobre isso, que é o Jack, o Mr. Hyde, Dr. Jack.
Uhum.
Então, que é justamente sobre o lado monstro do ser humano, né?
Sim.
E também tá nos clássicos. E é meio que isso.
É, e o... Então, é que ele não faz parte dos clássicos da Universal, né? Mas é... É que a gente tem um... O que? Ele naquele A Liga Extraordinária que aparece o Sr. Jack e o Mr. Hyde, né?
Pra você ver, os caras tentaram...
Pois é, ele não faz da Universal, mas nesse Novo Amuno eles citam ele, né?
É, eles iriam colocá-lo, né, nessa nova... Do Russell Crowe, né, que ele queria ser. Ele só não faz parte dos mais antigos, né? Mas até perguntando, na realidade, que eu não conheço. Tem algum filme sobre o Mr. Hyde? O Mr.
Tem, ele é de 1931.
E qual que é o nome, sabe?
Vou olhar aqui de novo, só um minutinho.
É, eu vou pegar pra procurar também, pra poder assistir.
Tem aquela série que eu desisti porque era ruim demais, que também tem um episódio sobre ele, que era Once Upon a Time, não sei se você já assistiu.
Ah, não, você quer...
Eu desisti. Mas o episódio dele foi interessante, que apresentaram ele. Esse episódio específico foi bom. É de 1941, chama O Médico e o Monstro, em português, em inglês é Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
Você quer ver um... Vale mais a pena você assistir no Penny Dreadful, que daí tem algumas coisinhas ali da literatura clássica, né?
Nossa, ou série sofrível.
Sofrível, mas tem algumas coisas que valem a pena ainda. Não, Once Upon a Time não, no Penny Dreadful.
Não, eu falei...
Tá, desculpa.
Eu tentei assistir alguns episódios, tive que desistir, eu não sou de desistir, não. Mas essa... eu tive que...
O Once Upon a Time é conto de fada, vai. É. Aquele conto de fada que passava na cultura antigamente dava mais medo do que o Once Upon a Time.
Exatamente. Mas é isso, aí o filme, eu só citei ele porque nesse Novo Amume eles começaram a tentar introduzir, né? E aí Parasita meio que, não sendo isso, mas foi a deixa que eu pensei, tipo, o ser humano como monstro. Porque querendo ou não, o Homem Invisível também é, né?
Exato. A pessoa que vira um monstro depois que as inibições de ser julgado pela sociedade vão embora. Até no The Boys, né, tem isso.
Tem.
O cara mijando é um cuzão que, sei lá, tá vendo mulher entrar no banheiro, provavelmente mijando na água de todo mundo, sem ninguém poder ver.
Ele não é à toa que morreu de uma forma muito tosca. não sei se vocês chegaram a assistir, mas assistam. Eu acho que, pra gente falar mas do último monstro, pelo menos da Universal, que foi, tipo, ali o prego do caixão, já que já tava, né, tudo ali, que é a criatura da Lagoa Negra, né, que acabou sendo a última criação, assim, mais relevante, né, que é brasileiro, né, o monstro da Lagoa Negra, que ele tá na Amazônia.
Assim, ele, infelizmente, eu não consegui ver o monstro da Lagoa. Ah, mas eu achei...
Foi o mais difícil que eu... Olha, foi o que eu tive mais dificuldade de achar pra encontrar aí nas internet da vida, porque senão... Né, foi ele, porque foi... ele acho que é... Eu não sei se tem algum problema com a distribuição, alguma coisa, mas é muito difícil de achar, viu?
É, eu também não consegui assistir esse.
Pô, eu só... Tipo, a única versão que fala sobre esse monstro que eu consegui ver foi justamente o...
A Forma da Água?
Imaginei o que diferente do monstro da Lagoa. Eu fico querendo dizer Lagoa Azul, velho. Tipo, eu acho tipo, pelo menos de Guilherme Del Toro, eu acho um filme bem legal, assim, é um filme bem doce.
Sim, é um filme bonito.
Isso, a interação da mulher com o monstro também é muito engraçado. Eu sempre lembro da cena que ela tá fazendo uma das mulheres perguntar como é que você faz sexo com o monstro. Ela só faz um movimento com a mão. Pra dizer, tem um negócio que abre ali.
Mas se quisessem transformar num de terror, também dava certinho.
Também dava, sim. Porque ali eles já transformaram mais, tipo, foi a inversão, né, de personagem, que o monstro, na realidade, era o cara lá que tava fazendo os experimentos com ele, né?
Uhum.
É que como você já falou, que é o humano mesmo, o humano é mais filha da puta do que todo mundo.
É uma mensagem mais ecológica também, tipo, então deixa eu me alagou aqui, eu só tava comendo algo em paz, pô. Por 200 anos.
Mas, gente, acho que falamos bastante, até fugimos bastante do tema dos monstros ainda. E tem alguns monstros mais recentes pra falar ainda? Alguma coisa? Vocês querem comentar?
Rapaz, tipo, eu não consigo pensar em nenhum monstro que seja de criação recente, assim. Mas...
acho que a gente já falou, né? A recente, assim, que tá bosta é a múmia, né?
Não, o que eu digo assim, ainda tem aqueles filmes, a gente até tava comentando do universo do James Wan lá, aqueles Invocação do Mal, tem aqueles monstros mais que aparecem de relance ali, mas é só também, né?
Eu diria que a vertente que eu vejo que o terror tá sendo levado agora é muito pra um viés religioso, de tipo aculto.
Sim.
Pessoas insanas, com
Nossa,
uma determinada fé.
É, tipo, religião dá medo filme... também.
Tá muito medo. Mas, tipo, sempre é, principalmente Ari Aster, né? Tipo, ele tá sempre Sim. ali fazendo cultos. Mas, que é até uma coisa meio Lovecraftiana. Tipo, pessoas que têm essa crença em um determinado poder por meio de atos considerados insanos pelas pessoas normais, assim.
A gente até comentando do Lovecraft, eu acho que você até tinha comentado sobre um filme, alguma coisa mais sobre Lovecraft. É complicado, porque a gente estava comentando que o terror do Lovecraft é completamente psicológico, né? É algo que você não consegue descrever o que é a criatura. E pro cinema você já tem que mostrar, né?
Imagina, como é que você vai demonstrar, assim, você consegue se o cara, porque eu acho que em jogo eles conseguem fazer esse tipo de atmosfera bem, mas não sei se é porque você interagindo com o material eleva esse tipo de atmosfera, mas imagina num filme você tentar mostrar um monstro ou algo acima de você que você não consegue fazer nada contra, sem ser aquele clichê idiota de, sei lá, o cara vai tentar lutar contra Cthulhu. Meu Deus do céu, né? Como é que você mostra que algo é tão acima de nós que você não importa pra ele? Pô, de uma maneira visual, eu acho que isso é muito complicado.
É complicado, né? E psicológico, porque ali o terror é muito psicológico, e você colocar tudo isso, visual, psicológico, num filme ainda pra vender e ganhar dinheiro em cima, né? Porque é muito difícil.
Ganhar dinheiro com isso é uma coisa puramente filosófica, tipo, o terror de Lovecraft. Tipo, se realmente a humanidade não importa na grande escala do universo. É tipo, eu acho que o filme mais perto que chegou a tocar nisso, e eu acho que ele é considerado um dos filmes de monstro universal, mas eu posso estar falando besteira, é O Incrível Homem Encolhido, alguma coisa assim, The Amazing Shrinking Man, alguma coisa assim.
Não sei qual que é esse.
Eu não me lembro se é da Universal agora, posso estar falando besteira, mas eu me lembro que é um filme de um cara que, por alguma coisa radioativa, ele começa a diminuir de tamanho. Aí ele vai diminuindo, e tipo, a vida dele começa a se desfazer, porque ninguém consegue interagir com ele direito. E no final, ele percebe que ele vai diminuir pra sempre. Ou seja, ele vai ficar menor que um átomo em determinado ponto. Aí ele meio que tem essa epifania de, tipo, no universo, essa coisa de tamanho não importa muito, porque mesmo na menor escala possível, você vê o todo, e é tão imensurável que, tipo, não importa muito. Ele, sei lá, fica de boa pra sempre. É um filme muito esquisito. Pros anos 50, principalmente.
É uma viagem muito grande pros anos 50, né?
Assim, eu não me lembro se anos 50 já tinha LSD, mas provavelmente, ó.
Ah, mas é isso então, pessoal. É, eu agradeço muito vocês mais uma vez por estar aqui. Acho que é um programa que a gente consegue abranger bastante coisa. Então agora eu deixo o momento pra vocês aí. Primeiramente pra Débora, que é a nossa mulher aqui. Então, faça um momento jabá aí.
Eu quem agradeço mais uma vez, como eu já falei, pode me chamar mais vezes, porque é sempre um prazer. E deixar aqui novamente, né, meu Instagram, para quem puder e quiser seguir, que é @canalmaisfilme, no singular. E segue lá, e obrigada mais uma vez, e bom Halloween para todo mundo. Nossa, amo!
E você, Petros, aonde que o povo pode te achar?
Bom, geralmente tem o meu Instagram, que é @orockbravo, que é rock de gênero musical e bravo de bravo. E o meu canal no YouTube, que geralmente eu tô postando qualquer projeto que eu tenha, eu posto lá, principalmente meus curtas, que é petrosc.a.visioli, é o meu nome, basicamente. Geralmente também, sinta-se à vontade para me chamar de novo, que eu adoro
te seguindo agora, viu, Petros? Já tô até te seguindo.
Puxa, vou até seguir de volta aqui, bicho.
Mas... vamos colocar os links de todo mundo aqui no post também, pro pessoal seguir vocês também. Não, e pra quem quiser seguir a gente também, tanto no Twitter e no Instagram, a gente é @fatalerrornerd. E para quem ainda é um pouquinho mais antigo e gosta de mandar e-mail, é contato@fatalerrornerd.com e fatalerrornerd@gmail.com. Então é só mandar crítica positiva, negativa, contanto que fale com respeito, tudo bem, né? E mais uma vez, pessoal, só agradecer muito bem vocês aqui. Vamos ter volta, que a gente vai voltar para falar de filmes de terror, sim, que você é um time legal pra gente começar a falar de mais filmes, né? Eu só tenho que acertar o horário aí do Petros, coitado, tá 2h da manhã gravando.
Não, é um prazer. Falar de filme, tô sempre à disposição.
E é só, pessoal. Muito obrigado de verdade. E até mais, então, né?
Obrigada a você. E até.
Falou.
Falou, até mais.
Este programa foi editado por Audi Edições.